Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Paz do Senhor. Amém? Já vim com reserva de água. Tava boa a comida ontem, então? Graças a Deus, a minha sogra era comandante ali, como sempre na casa dela. Isso não é para todos. Verdade, né? Pergunta aí pro seu irmão do lado. Fala assim para ele, como é que tá o seu coração? Como está o seu coração? O Clóvis está falando lá que está novo. Glória a Deus. A minha palavra hoje é sobre coração. Provérbios 4:23. A ciência aponta o nosso cérebro como centro diretor do nosso corpo. Mas a Bíblia, ela refere-se ao coração como centro da nossa vida. O nosso coração, onde nós guardamos os desejos, os sentimentos, pensamentos, a fim de tomarmos as decisões, a fim de superarmos as adversidades. Você já abriu aí? Provérbios 4:23. Amém. Outras traduções também, um pouquinho diferente. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quem falou isso aqui na Bíblia? Diz a palavra mesmo que foi um dos homens mais sábios desta terra. Salomão. E também acho que foi o conselho mais importante que ele deu. De todos. O que é guardar? Guardar o coração. Guardar, no hebraico, significa confinar, observar, vigiar, proteger, pastorear com todo zelo. Isso significa guardar. Então, um pastor, ele coloca uma ovelha, as suas ovelhas, dentro de um cercado, não é? Dentro de um pastoreio, qual o nome que exatamente usam. Para quê? Para guardar dos perigos, não é? Guardar dos problemas, dos animais ferozes, de tudo aquilo que possa vir querer tomar as suas ovelhas. Da mesma forma, eu quero que você reflita comigo nessa noite, você deve guardar o teu coração. Proteger o teu coração. Cercar o teu coração. Sabe por quê? Porque o meu e o seu coração são muito vulneráveis. Nosso coração é muito vulnerável ao pecado. No hebraico aqui, ó, coração. O que quer dizer coração? Inteligência, conhecimento, razão, vontade, ser interior, a sede das emoções, o intelecto, a sede da nossa alma. Então vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero trazer aqui nessa noite. Samuel, sacerdote, está lá em 1 Samuel 16, mas vocês não precisam abrir. Deus fala para Samuel que ele tem que ungir a Davi rei. E aí, Samuel, ele vai até a casa de Jessé. E o Jessé apresentou os filhos dele ali, enfileirados. Um do lado do outro. Diz a palavra, seus 7 filhos. E quando o profeta aqui, Samuel, olhou, ele viu, o primeiro que ele viu foi Eliabe. E Eliabe devia ser um cara fortão, musculoso, bonitão, né? Imponente. E aí quando o profeta olhou, falou, esse é o cara. Esse é o cara que Deus vai fazer ele rei. Aí Deus falou assim para ele, não olhe para o exterior, porque eu vejo o coração. Deus está olhando para o meu e para o seu coração nessa noite, amém? As meninas veem um cara bonitão, fortão, elegantezão. Às vezes não vale nada, hein? Que droga, né? Deus está falando, guarda o teu coração, guarda a sua vontade, guarda a sua emoção, guarda as suas motivações, guarda os seus desejos, as suas inclinações. Deus está preocupado com o meu coração e com o seu. Sabiam disso? Alan, Deus está preocupado com o seu coração. Ana, Deus está preocupada com o seu coração. Lauren, Deus está preocupado com o seu coração. Vada, Deus está preocupado com o seu coração. Aonde está o seu coração? Qual foi a última vez que você protegeu o seu coração? Que você parou e falou assim, será que tem alguma coisa errada? Você avaliou se tem algum caminho mal? Você já parou para pensar? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que tem um desejo no meu coração errado? Sabe o que você é? Nós somos, eu sou, o que o seu coração é. É isso que nós somos. E se eu não guardar muito bem o meu coração, ele vai prejudicar todo o meu ser. Ele vai prejudicar a minha vida, toda a minha vida. Mateus 5:8, nas bem-aventuranças, fala assim, bem-aventurados os limpos de coração. Então, meu irmão, nessa noite, coração guardado, vida abençoada. Amém? Estão ouvindo a musiquinha, não quero que ninguém durma. Fala aí pro seu irmão. Coração guardado, vida abençoada. Fala aí pro seu irmão. E a minha palavra aqui hoje vai ser essa. Guardar. Por que eu devo guardar o meu coração? Uma das causas fundamentais que o pecado habita no nosso coração. A velha natureza está em mim, está em você, está em nós. É constantemente a luta que nós batalhamos, que nós travamos. A luta da nova criatura contra a velha criatura. É constante essa luta na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Salmo 66, 18 fala assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender o que o meu coração pede, a iniquidade que está nele, o Senhor não vai me ouvir mais, a minha oração não vai ser ouvida. E sabe, irmãos, nós estamos muito inclinados a nos desviar. O meu coração se inclina muito fácil a pecar. Se eu não guardar o meu coração, eu vou atender o pecado que está aqui dentro. Vou dar um exemplo. Saul. O coração dele traiu ele. Ele estava ali diante dos filisteus, numa batalha, esperando o profeta Samuel. Ele estava aguardando o profeta, porque ele vinha fazer o sacrifício, as ofertas, as orações. Mas o profeta atrasou. Acho que o Uber dele não chegou. E aí ele falou assim: eu vou eu mesmo fazer o sacrifício a Deus. Ele não esperou o profeta. Ele não conteve a emoção, a vontade do coração ali, de resolver a coisa. Ele não se conteve. E ele foi lá e fez. A sua emoção naquele momento fez ele desobedecer aquilo que Deus tinha mandado. O que aconteceu? Por causa da desobediência, ele perdeu o seu reinado. Quantos de nós, que eu quero que você reflita bastante nessa noite, não temos contido a vontade do nosso coração e temos pecado contra Deus? E esse pecado vai nos levar aonde? Morte. O pecado vai nos levar à morte. Quantos mortos espirituais nós temos aqui hoje? Desculpe, irmãos, é sério isso. Tem muita gente dentro da igreja morta espiritualmente. Porque não tem guardado seu coração. Jeremias 17, 9. Fala assim. Dá para colocar? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Quem conhecerá o seu coração? Meu irmão, meu coração e o seu, ele vacila. Ele titubeia. Ele oscila. O nosso coração é precipitado, muitas vezes. Muitas vezes nosso coração, na verdade, não sabe o que quer. Sabiam disso? Não sabe o que quer. Sabe, irmãos, nós devemos guardar as nossas conclusões, a nossa forma de pensar. Muitos caem em armadilhas na sua vida porque não guardam o coração. Ele te leva a tomar decisões equivocadas. A emoção sobrepõe a razão. Quantas vezes tomamos decisões e achamos, falou, é isso mesmo. Tá certo. Vamos fazer. É o que nós precisamos fazer. E depois a gente entra numa fria. Numa gelada. Você já tomou uma decisão assim? Tem gente que não busca Deus, não ora. Tem gente que vai pela emoção. Tem alguém que faz assim perto de você? Aqui não tem ninguém. Talvez seu primo, seu parente, seu amigo, seu irmão. Ah, casei. Se apaixonou. Que emoção. Passa uns dias, vem procurar o pastor Nazário. Se decepcionou. Por quê? Porque o coração, a emoção. Ah, sabe de uma coisa? Meu carro já estava muito ruim, eu precisava comprar um novo mesmo. Tentando pagar a prestação. Ai, emoção. Não, mas meu carro estava muito ruim, eu não estava... Não estava bom. Emoção. Quantos aí começam a fazer uma faculdade e muda de curso? Emoção. Não tem ninguém assim aqui nessa noite, perfeito? Amém, né? Amém. Faz uma sociedade na emoção. Eu já fiz isso no passado, pessoal. Várias. Não aguenta mais o sócio, a sociedade. Emoção. Os nossos desejos e nossas inclinações são maus. Diz a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando, não. Mateus 15. Abre aí a palavra do Senhor. Olha lá. Mas o que sai da boca procede do... Não está aí ainda. Do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Irmão, eu estou fazendo a leitura do meu coração e do seu aqui. Está dando para entender? É do meu e do seu. Olha que forte. Eu vou mudar aqui uma letrinha, tá? Ó, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Por quê? Do meu coração, estou acrescentando aqui. O meu coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que todos nós aqui estamos sujeitos a cair em qualquer uma dessas situações. Eu, você, qualquer um de nós. Davi era um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. A gente sempre usa Davi, né? Eu gosto de usar Davi aqui como exemplo. Matou, adulterou, não guardou o coração. Esse foi Davi. Ah, por que eu devo guardar meu coração? Porque o meu coração e o seu coração são divididos. Muitas vezes o meu coração e o seu está dividido. Uma parte do meu coração quer Deus, quer estar na igreja, quer firmar os pés com o Senhor, quer que a casa esteja em ordem. Mas uma outra parte do meu coração quer o mundo, quer o amor proibido, quer as festas, quer as baladas. É assim. Davi fala no Salmo 86, 11b, não precisa abrir. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ah, mas tem problema? Tem problema servir ao Senhor e de vez em quando ir num lugar, numa festinha, numa balada. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Amém? Estão entendendo? A Bíblia fala que Deus não divide sua glória com ninguém. Ninguém. Tem gente que vem para a igreja, sai da igreja, vai para casa, vai ver pornografia. Ora no culto, levanta suas mãos, dá glória a Deus. Né? Sai do culto, motorista lá deu uma fechadinha, já xinga o outro. Não é assim? Sai do culto, briga com o cônjuge, porque ela ficou demorando para sair do culto. Isso não acontece aqui, irmãos. Aí sai daqui, passa na padaria, e tá uma fila enorme lá para pagar, já começa a murmurar. Somos nós. Somos eu e você. Agora, um dos maiores perigos que os cristãos e que nós passamos como igreja é um coração duro, endurecido. Vamos abrir lá, Hebreus 3, 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Fala assim a palavra do Senhor, ó. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Meu irmão, essa palavra é para mim e para você. Todos nós, está dizendo aqui, ó, exortai-vos uns aos outros todos os dias. É minha responsabilidade como cristão, é sua responsabilidade de exortar o seu irmão. Então fala para ele aí que está do teu lado, guarda o teu coração, meu irmão. Se você vê que teu irmão está num caminho mau, que o coração dele está tendendo para coisas erradas, exorta o seu irmão. Fala para ele. Às vezes ele está como Davi, ele não está enxergando. Ele não está vendo. Ele não está discernindo. O que é endurecer o coração? É se tornar insensível. Indiferente. Isso é endurecer o seu coração. Se você não guardar e não proteger o seu coração, o pecado vai tornar ele insensível. Seu coração. Sabe o que acontece, irmão? A pessoa vem no culto, ela ouve a palavra, mas não causa efeito nenhum. Ela está doida para que o pastor pare de falar. Né? Não acaba logo esse culto, caramba. Quero conversar. Toca um louvor como esse aqui, que tocou aqui hoje, e não causa quebrantamento nenhum. Você está ouvindo a mesma coisa que uma música no carro lá, no seu rádio. Isso é um coração endurecido. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você, irmão, é eu estar insensível à voz de Deus. E um coração endurecido fica insensível à voz de Deus, a voz do Espírito, a correção de Deus na minha vida e na sua. Você começa a se familiarizar com o pecado. Você começa a achar que tudo é normal. Que isso não tem problema para Deus. Ela perde o temor de pecar. Coração duro. Provérbios 28:14 fala assim: bem-aventurado o homem que se continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Lembra que eu falei aqui? O que é guardar? Guardar é colocar a ovelha dentro do aprisco, protegê-la. Mas quando você deixa o seu coração assim, você deixou a porteira aberta. E aí o lobo mau pode vir pegar a ovelhinha. A sua ovelhinha pode fugir. Seu coração está solto. Seu coração não está sendo vigiado, observado. E aí ele endurece. É isso que acontece. Mas como eu conheço o meu coração? Como é que eu consigo guardar o meu coração? Algumas coisas práticas. Palavras. Então vamos lá. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. A palavra do Senhor fala assim, ó: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois o que há abundância no coração, disso fala a boca. Como é que eu sei? Como é que eu entendo? Através das palavras. Se escute a si mesmo. Escuta o seu irmão, o que, que ele está falando. As palavras revelam desejos. As minhas palavras, o que eu falo. Os meus pensamentos, as inclinações, a minha vontade. Tem algumas pessoas que você conversa e você percebe qual que é o tema central, que é o principal daquilo que elas estão falando sempre. Você já parou para perceber isso? Tem gente que você chega para conversar e só fala de dinheiro. Eu tenho um tio assim na família. Como eu tenho família aqui, eles vão saber quem é. Vocês não vão, mas tudo bem. O negócio dele é só grana. Tem uma hora que o assunto fica chato, porque ele só fala de dinheiro. O coração dele está onde? O dinheiro. Não é? Tem gente que só fala de problemas. Tem gente que só fala mal da sogra. Opa! E sabe, é falando, é escrevendo, é digitando no zap. Tem pessoa que só murmura, tem pessoa que só se queixa. Esse coração tá mal. Agora, quando você vê uma pessoa falando dos milagres, do poder de Deus, das maravilhas do Senhor, das grandezas do nosso Deus, o que, que o coração dela tá? Isso. Olhos. Mais um teste prático aqui. Vamos lá. Mateus 6:21 fala assim: Mateus 6:21 Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que você está olhando, meu irmão? Os teus olhos estão voltados para o quê? Paulo até falou de Eliseu aqui, na hora do dízimo, né? Naamã tem lepra, está doente, vou resumir. E ele procura, ele chega em Eliseu, através de uma história longa, querendo a cura da sua lepra. E Eliseu manda ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. A maioria aqui conhece essa história. E ele volta curado. E aí ele quer, ele está muito agradecido, ele quer dar presentes para Eliseu. E Eliseu falou, pode ir embora que eu não quero nada. Não preciso de nada, não quero nada do que é seu. Naamã falou, beleza. Ele virou as costas, saiu. O servo de Eliseu chamava-se Geazi. Cresceu os olhos, como nós falamos hoje aqui, no nosso tempo. Cresceu os olhinhos. Saiu correndo, depois que Naamã saiu, foi lá e falou, chegou duas pessoas lá, precisando de... Não dá para você dar uma graninha aí? É bem assim, né? E aí ele pegou. E quando ele chegou, ele voltou. Eliseu já sabia, né? Eliseu chegou para ele e falou, lepra sobre você, a que estava em Naamã, sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Forte! Geazi cobiçou os bens de Naamã. Olhos, cobiça. O irmãozinho chega com um carro novo aqui na igreja, para lá na frente. Tem alguns irmãos que olham. Como é que você reage? Ah, eu queria ter um desse também. Não, ninguém aqui faz isso. Deus te abençoe, irmão. O Senhor te prosperou. Glória a Deus. Hã? O irmãozinho foi fazer uma viagem que você está sonhando há anos. Você não consegue. Ai, queria tanto ir. Como é que você reage? Olhos. Onde está o teu tesouro? Prioridades, desejos. Os olhos são a candeia do corpo, diz a palavra. Onde estão os meus olhos? Onde estão os seus olhos? Onde está o meu tesouro? Aí estão os meus olhos fixos. Suas ambições, suas metas, suas prioridades. Talvez seus olhos estejam num homem. Ou numa mulher. Talvez seus olhos estejam em posses. Talvez você esteja querendo se vingar. Há uma vingança no seu coração, um ódio, uma inveja. Ou seus olhos estão no autor e consumador da nossa fé. Aquele que vai suprir todas as coisas na sua vida. Que não vai te deixar faltar nada. Que nos dá a verdadeira paz. Aonde estão os teus olhos? Mais um item aqui, ó. Semblante. Provérbios 15, 13, versículo bem conhecido. Fala assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor no coração o espírito se abate. Então quem está com o coração feliz, é fácil, né? Você olha para ele, semblante alegre, feliz. Não é assim? Mas quem está com o semblante caído? Né? Você chega perto das pessoas às vezes, está para baixo, está mal. não quer conversar. Está com o coração pretinho, né, Fernando? Quem estava aqui semana passada? O Fernando falou. Está com o coração pretinho. Coração de Caim. Doido para matar o irmão dele. Inveja. Melancólico. Semblante. Ah, quer ver mais uma coisa aqui que demonstra o nosso coração? Hábitos. Romanos 1:28. Aonde está o seu coração? Romanos 1:28 fala assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Uma pessoa com coração mau, um coração não guardado, ela começa a alterar os hábitos dela. O dia a dia. O meu coração e o seu coração é o centro de tudo. Aqui está o nosso gerador de forças. Aqui está a nossa sala de máquinas. O meu e o seu coração. E uma pessoa que o coração não está nas coisas do Senhor começa a mudar a sua aparência, começa a mudar os seus valores, se veste diferente. Já viram alguém assim? Atitudes inconvenientes. Alguém que está com o coração mal mostra isso claramente. Você já pegou alguém e falou: pô, esse cara nunca fez isso, nunca tomou essa atitude? Vocês já olharam para algumas pessoas e viram assim? Todas essas coisas vão dando sinais de como está o seu coração. Como guardar o nosso coração? Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que eu não deixo o meu coração desgarrado? A gente fala aqui sempre: guarda o seu coração. A gente fala, o que nós temos que fazer? Nós temos que ler a palavra do Senhor, decorar a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é bússola para nós, ela vai nos indicar o caminho certo, o caminho que eu tenho que tomar, a direção que eu tenho que ir. Se o meu coração quiser me enganar, a palavra vai, opa, vai te alertar. Sabia? Se você quiser sair do caminho, a palavra do Senhor vai te adverter. Ela vai te... opa! Se você se exceder, a palavra do Senhor vai te conter. Vai te dar equilíbrio. Por isso, meu irmão, se você quiser guardar o seu coração, medite na sua palavra. Meditar não é só ler, é meditar, é guardar, é estudar, é entender. Isso é meditar. Uma outra coisa é almejar estar na casa de Deus. Querer estar aqui na igreja. Congregar na casa do Senhor. Quando o rei Saul perseguia Davi, Davi ia buscar auxílio aonde? Lá com os profetas. Ele ia para lá. Lá era o melhor lugar para ele estar. Ele ia lá buscar orientação, direção. que eu faço, como eu ajo. É onde o sábio deseja estar todos os dias. Um homem sábio deseja estar na casa do Senhor. Salmo 27, 4. Abram aí. É o último versículo aqui. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Venham para cá. Salmo 27, 4. Olha lá. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Os jovens conhecem essa música. Essa música que saiu daí, né? Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Amém, meu irmão? Se você desejar estar ouvindo as coisas do Senhor, a palavra dele, você quer guardar o seu coração? Venha para a casa do Senhor. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha ter a palavra do Senhor como norte na sua vida, como bússola. A Beth está aqui, irmãos. E ela mandou um zap para nós, umas 3 da tarde, né? Ela estava lá no hospital, com infecção urinária super alta, a dosagem. E ela pediu oração para os intercessores. E para mim foi uma surpresa ver ela aqui. Foi lá, foi medicada, voltou, almeja estar na casa do Senhor. Onde está o coração dela? Amém? Estão me entendendo? Não? Tem gente que qualquer coisinha fala, não vou na igreja hoje, porque isso, porque aquilo. Isso também não acontece aqui nessa igreja. Não. Não é? A Alzira. Tem muita gente que não ia fazer nada, pessoal. Só que a Alzira está aqui, ó. Quem está dando força para ela? Aonde está o coração da Alzira? Esse coração é do Senhor. Esse coração está cercado, está guardado, está protegido. Vão vir os dias maus para todos nós. Mas onde está o teu coração, meu irmão? Onde está o seu coração? Eu quero te convidar, nessa noite, a não deixar essas coisas arrancarem o seu coração, endurecerem o seu coração. Eu quero te convidar a buscar o Senhor, porque somente nele eu não vou deixar meu coração sair e fazer coisas erradas, levado pelas emoções, levado pela tendência pecaminosa que está em mim e em você, meu irmão. Acorda! Entrega o seu coração nessa noite na mão do Senhor. Se você quer entregar assim, o seu coração, eu queria te chamar aqui na frente. Sabe, irmãos, mais uma coisa. Não fique sozinho. Não deixe estas coisas matarem o seu coração. Abra ele. Converse com alguém. Procure um líder, um pastor. Procure aquele que está perto de você. Fale para ele o que você tem sentido no teu coração. Não deixe esse tumor crescer no teu coração. Não deixe esse tumor matar você a ponto de você desistir dos caminhos do Senhor. Sair da presença dele. Como guardar o seu coração? Salmo 139, 23 e 24. Essa é uma música, acho que todo mundo conhece também. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há algum caminho mau em mim. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? Convido o Senhor para entrar no teu coração hoje. Senhor, entra na minha mente, entra no meu coração. Escancar o meu coração, Senhor. Vê se há algum caminho mau em mim, Senhor, e tira nessa noite. Vê se há um caminho que está me levando para longe de Ti. Está me desviando dos Teus passos, da Tua palavra, do Teu reino. Se você quer ter um coração assim, eu te convido. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Um coração temente ao Senhor. Guarda o teu coração no aprisco, meu irmão. O pecado vem, as paixões vêm, o engano vem, as emoções tentam nos enganar. O Senhor quer entrar no teu coração nessa noite. Quer entrar em cada cantinho do seu coração. Fazer uma pessoa com o coração nas coisas dele, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, Papai, nós estamos aqui, Pai, desejamos com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, entregar o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor. Faz, Papai, do nosso coração um coração que Te agrade, um coração que ande nos Teus caminhos, um coração temente à Tua palavra e à Tua vontade, um coração de amor, um coração que está pronto a dar, um coração que está pronto a ouvir a Tua voz, um coração contido a todas as coisas deste mundo, aos desejos, às paixões, às inclinações. Senhor, guarda, guarda o nosso coração, Deus. Nós queremos nesta noite ter um coração igual ao Teu, um coração justo, reto, obediente, santo em todos os nossos caminhos. Ensina-nos todos os dias, Pai, a Te buscar, a depender de Ti. Ensina-nos todos os dias, Pai, a não sermos enganados pela concupiscência da nossa carne, dos nossos olhos. Ajuda-nos a permanecer firmes, Senhor, firmes na Tua presença, firmes na Tua palavra, firmes na casa do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dá um novo coração para nós nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.